em Cruzeiro do Sul, ali na região do Igarapé Preto.
E mais, Rio Branco terá nova empresa de transporte coletivo operando na cidade.
Adolescente sofre queimaduras graves após suposta tentativa de feminicídio em Cobirra.
Jovem de 14 anos é atropelado após correr para a pista no terminal urbano.
Fale em equipamento de captação. Afeta abastecimento de água em bairros de Rio Branco.
E ainda hoje no Gente em Debate, 4 localidades rurais do Acre vão receber sinal de internet móvel 4G, ampliando o acesso à conectividade em áreas afastadas.
Jovem indígena do Acre integra a delegação brasileira em programa da ONU na Suíça.
Seleção brasileira não consegue passar das oitavas de final na Copa do Mundo.
E hoje tem sequência às oitavas de finais da Copa do Mundo. A Argentina enfrenta o Egito e a Suíça joga com a Colômbia. Você vai conferir essas e as principais notícias do dia? A gente te conta a partir de agora, aqui no Gente em Debate.
Acontece no Brasil.
Morre autor Benedito Rui Barbosa. Nós estamos com esse material aqui. Vamos para a próxima? Tá. Receita inicia atendimento digital ao cidadão. Olha, você vai conferir na matéria de Renato Ribeiro.
Começou a funcionar nesta segunda-feira o Receita Atende, novo canal digital de atendimento ao contribuinte. O serviço vai tirar dúvidas e orientar empresas e cidadãos, tudo em uma única plataforma. Segundo a Receita Federal, a mudança faz parte da modernização dos canais de relacionamento com os contribuintes, mas a transição será gradual. Nesta fase inicial, serão substituídos os assuntos do Fale Conosco. Em uma segunda etapa, será feita a integração dos canais de atendimento por e-mail e por processo digital. No Receita Atende, o contribuinte pode enviar mensagens para esclarecer dúvidas, agendar atendimento presencial e acessar o chat da Receita Federal para regularizar débitos. Mas atenção, para aproveitar todos os serviços ou acessar o histórico completo de solicitações, é necessário realizar o login com a conta gov.br. Para mais informações, basta acessar o site gov.br/Receita Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Agora são 10:17, 10:17 no Acre. Olha, você que está ouvindo através das ondas do rádio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos ouve através da internet em qualquer lugar do mundo, receba o nosso abraço. Você que nos ouve através dos aplicativos aqui em Rio Branco ou em outra cidade do Brasil, olha, o Gente Debate está chegando. Conta pra gente como o Gente Debate está chegando aí na sua região. Nós temos o WhatsApp, tá bom? Você pode enviar sua mensagem através do nosso WhatsApp, também através das redes, né? Facebook, Instagram. Olha, vamos seguir aqui, meu caro Márcio Alberto. Morre autor Benedito Rui Barbosa, criador de grandes novelas. Autor de novelas como Pantanal, Renascer e O Rei do Gado. Morreu aos 95 anos. Vamos conferir na reportagem de Madison Euler.
A teledramaturgia brasileira está de luto. Morreu nesta terça-feira, aos 95 anos, um dos maiores dramaturgos da TV brasileira, Benedito Rui Barbosa. Ele estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo, com insuficiência renal crônica. O novelista nasceu em 17 de abril de 1931, no município paulistano de Gália, mas passou a infância em outra cidade paulista, Vera Cruz, cidade cafeeira que possuía uma grande concentração de imigrantes japoneses e italianos. Antes de se consagrar como um dos maiores autores de novela da TV, Benedito Rui Barbosa teve várias profissões: auxiliar de guarda-livros, funcionário bancário, revisor e repórter de jornais impressos e redator publicitário, entre outras. Seu primeiro trabalho nas artes foi através da literatura, com o livro Fogo Frio, de 1959. A história já abordava o universo rural, pelo qual ficou tão conhecido na televisão. A obra foi adaptada posteriormente para o teatro e dirigido por Augusto Boal no Teatro de Arena, ganhando o prêmio de melhor montagem teatral da Associação Paulista de Críticos de Arte. Benedito estreou como autor de telenovelas com Somos Todos Irmãos em 1966 na TV Tupi. Não era uma obra original, mas uma adaptação do livro A Vingança do Judeu. Benedito falou, como poucos, sobre o universo rural e interiorano do país em dezenas de novelas, desde Meu Pedacinho de Chão, passando por Paraíso, Voltei para Você, Cabocla, Renascer, O Rei do Gado. Outra temática recorrente entre tramas do autor foi a vida dos imigrantes que chegaram ao país. Os Imigrantes, Vida Nova, Terra Nostra e Esperança foram as de maior sucesso neste universo retratado pelo novelista. Poucos folhetins de sua autoria são adaptações. Da literatura vieram, por exemplo, O Feijão e o Sonho e Sim, a Moça. Já A Sombra dos Laranjais foi adaptada da peça teatral de mesmo nome. Em 1990, escreveu um dos maiores sucessos fora da Rede Globo, onde havia se consagrado como novelista. Pantanal, telenovela exibida pela extinta TV Manchete e que quase sempre liderava a audiência em seu horário de exibição. Barbosa também deixou um legado familiar na teledramaturgia. Suas duas filhas, Edilene e Edmara Barbosa, escreveram várias novelas junto com Benedito, além de fazerem releituras de obras do pai para a televisão. O neto, Bruno Luperi, também é roteirista e autor de novelas, escrevendo inclusive, junto com o avô, sua última história inédita para a TV, a novela Velho Chico, de 2016. Nos anos 2000, Barbosa foi certamente o autor com mais remakes de suas obras sendo exibidos novamente na televisão. Foram pelo menos 6 novelas revisitadas: Paraíso, Cabocla, Sim, a Moça, Meu Pedacinho de Chão, Pantanal e Renascer. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Horas e 21 minutos.
De olho no mundo.
O noticiário internacional é marcado por um atentado à bomba durante a visita do presidente francês à Síria, pela cúpula da OTAN na Turquia e pela intensificação dos ataques entre a Rússia e a Ucrânia. Em mais um capítulo da guerra do leste europeu, essas e outras notícias você acompanha agora no Giro Internacional.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Duas bombas explodiram hoje em Damasco, na Síria, perto do hotel onde está hospedado o presidente francês Emmanuel Macron, que realiza uma visita ao país. Macron está são e salvo, anunciou a sede da presidência da França logo depois. No momento da explosão, ele já havia deixado o hotel para ir se encontrar com o presidente interino da Síria, Ahmad al-Shaheh. Segundo as autoridades locais, 18 pessoas ficaram feridas nas explosões causadas por duas bombas artesanais. O duplo atentado não interrompe a agenda de Macron em Damasco. Ainda hoje, o presidente francês participa de um fórum econômico dedicado à reconstrução da Síria. No Irã, uma multidão toma as ruas da cidade sagrada de Qom, ao sul de Teerã, nessa terça, para a despedida de Ali Khamenei, no quarto dia do funeral do ex-líder supremo do país. O Ayatollah morreu em 28 de fevereiro, aos 86 anos, durante ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos, no primeiro dia da guerra contra o Irã. O caixão com os restos mortais de Ali Khamenei fica exposto hoje na mesquita de Jankarã, em Qom, e depois segue para o Iraque, país vizinho que tem uma importante comunidade xiita. Em Ankara, na Turquia, os chefes de Estado e de governo da OTAN se reúnem hoje e amanhã para a cúpula anual da Aliança Militar. Com a presença confirmada do presidente americano Donald Trump, os aliados vão discutir temas como o aumento no investimento em defesa, melhoria da indústria militar, o futuro da guerra na Ucrânia e a situação no Golfo Pérsico. A expectativa é que Trump engrosse novamente o discurso e, mais uma vez, pressione os membros da OTAN para o aumento de investimentos em defesa. A Ucrânia lançou mais de 430 drones contra Moscou nessa madrugada, anunciou o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, ressaltando que a maior parte dos projéteis foi neutralizada pelos sistemas de defesa aérea do país. Já as autoridades de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, indicaram que bombardeios ucranianos com mísseis deixaram ao menos um morto e provocaram um incêndio na região. Essa ofensiva ocorre após intensos ataques russos contra a Ucrânia na véspera, que deixaram ao menos 28 mortos, dos quais 26 na capital Kiev e arredores. Rádio França Internacional.
O governo brasileiro intensifica as negociações para tentar reverter o aumento das tarifas anunciados pelos Estados Unidos, que ameaça ampliar os custos das exportações nacionais. Kese Balog vai trazer as informações para a gente.
As negociações em torno do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros começaram nesta segunda-feira e seguem até esta terça em uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, o USTR. O encontro reúne empresários, representantes de setores produtivos e outros interessados para discutir os impactos da medida. Nos bastidores, o setor empresarial brasileiro tenta convencer o governo norte-americano de que as tarifas podem prejudicar não apenas o Brasil, mas também consumidores e empresas dos próprios Estados Unidos. Além da discussão econômica, o cenário é marcado por preocupações com a influência da política nas negociações. Empresários brasileiros demonstram preocupação com a participação do candidato à presidência Flávio Bolsonaro na audiência e avaliam que uma maior politização do debate pode enfraquecer a posição do Brasil nas negociações. Para o doutor em sociologia política e mestre em relações internacionais Rafael Pons, esse é um dos principais desafios do Brasil neste momento.
Em negociações internacionais, a capacidade de um Estado defender seus interesses depende em grande medida da coerência de sua posição. Então, quanto maior for a fragmentação da mensagem brasileira, menor tende a ser sua capacidade de barganha. Isso não é um problema de comunicação, é uma questão de capacidade estatal. Estados que conseguem coordenar seus atores domésticos costumam negociar em melhores condições do que aqueles cuja política externa se torna extensão de uma disputa política interna.
Como a decisão final sobre as tarifas cabe à Casa Branca, segundo o pesquisador, a estratégia brasileira vai além das tratativas diplomáticas tradicionais.
Outro elemento que é muito importante é evitar que a controvérsia seja interpretada como um conflito político mais amplo. Quanto mais a negociação permanecer concentrada nos seus efeitos econômicos concretos, maiores são as possibilidades de construção de soluções negociadas. Então, o que a gente tem em mente? Que as instituições multilaterais continuam oferecendo mecanismos importantes para administrar disputas comerciais.
Caso as tarifas sejam mantidas, os impactos devem atingir principalmente setores brasileiros mais dependentes das exportações para o mercado americano, com reflexo sobre emprego, investimentos e arrecadação. Para Rafael Pons, o episódio também reforça uma tendência da economia internacional. O comércio tem sido cada vez mais utilizado como instrumento de estratégia política nas relações entre os países. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Kese Balog.
Agora são 10 horas e 28 minutos.
Mercado de trabalho.
Vamos falar de oportunidades. Hoje o Sine está disponibilizando 115 vagas. As vagas contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, abrangendo diversos setores da economia. Do total de oportunidades ofertadas hoje, 59 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, PCDs, reforçando as políticas de inclusão e o acesso ao emprego formal no Estado. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp 0800-647-8182. 10h29, solta a vinheta dos nossos ouvintes, Márcio Alberto.
A hora do momento.
Tem ouvinte na linha, Thaís Carolina. Vamos chamar? Quem está do outro lado da linha? Hã? Vamos lá, vamos chamar aqui. Mandar um abraço aqui pro João Batista, né? O pai da Thaís, né? JB. João Batista está na escuta do Gente Debate, um abração para ele. Está lá no Esperança juntamente com o Davi, ouvindo aqui o nosso Gente Debate de hoje. Tem mais aí, Carolina, vamos lá.
Temos o Evandro Diniz, o nosso cartazista, mandou um áudio aqui pra gente. Bom dia, Evandro.
Bom dia para essa dupla maravilhosa de locutores do programa Gente em Debate. Rapaz, eu senti muita falta de vocês esses dias. Vocês fazem parte da minha vida. Quando chega 10 horas, eu já coloco na difusora local para ouvir vocês. Um abraço a todos e uma ótima semana. Que Deus abençoe todos nós. Amém.
Tudo bem, tá aí, né? O nosso ouvinte assíduo estava aguardando aí o retorno aí do Gente Debate. Semana passada, aproveitar para fazer esse registro, na semana passada, Márcio Roberto e Thaís Carolina estiveram aqui com uma mistura musical com jornalismo, né? Então, foi um programa bem dinâmico durante o período da Expo Acre lá em Cruzeiro do Sul, Expo Acre Juruá. Nós tivemos aqui os dois aqui apresentando gente o programa diferenciado. Não foi, Márcio Roberto?
Inclusive,
valeu.
Com reportagens do nosso querido diretor e também do Damião Viana.
É verdade, estávamos ali pronto para passar
longe,
a informação.
Mas se fazendo presentes.
Vamos faturar, meu caro Márcio Roberto. Solta a vinheta aqui que agora são 10 horas e 30 minutos.
Estudantes já podem disputar vagas de estágio na Prefeitura do Jordão.
Nova convocação da Secretaria Estadual de Educação e Cultura contempla professores aprovados em processo seletivo.
Falha em equipamento de captação afeta abastecimento de água em bairros de Rio Branco.
Rio Branco terá uma nova empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo, hein? Estava passando da hora para que isso acontecesse.
E a seguir, seleção brasileira não consegue passar das oitavas de final da Copa do Mundo.
E hoje tem sequência as oitavas de finais. Daqui a pouquinho tem Argentina e Egito. Vamos torcer para quem? Pro Faraó, né? Lá, o
Faraó. Rapaz, vou falar.
E a Suíça,
eu torci pro Brasil, ele perdeu. Eu torci pro Portugal, ele perdeu. Vou torcer pra Argentina hoje.
Mas torce pra Argentina, então. É só pra Argentina. E a Suíça enfrenta a Colômbia. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 34 minutos.
Gente em debate, educação.
Estudantes já podem disputar vagas de estágio na Prefeitura de Jordão. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Ronaldo Duarte.
A Prefeitura do Jordão publicou o edital do processo seletivo do programa Estágio, abrindo portas para o primeiro emprego, que oferece 30 vagas para estudantes regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio da rede de ensino do município. Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, o programa tem como objetivo proporcionar qualificação profissional e a primeira experiência no mercado de trabalho para jovens entre 16 e 24 anos. Os estagiários receberão uma bolsa mensal de R$ 400 e cumprirão jornada de até 4 horas diárias, sem gerar vínculo empregatício. As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas presencialmente na Escola Estadual Jairo de Figueiredo Melo, ou pelo site da Prefeitura do Jordão. A seleção será feita pela análise documental, considerando critérios como frequência escolar, rendimento acadêmico e assiduidade. Além das vagas de ampla concorrência, o edital reserva oportunidade para pessoas com deficiência, estudantes indígenas inscrito no Cadastro Único e alunos da zona rural. Antes de iniciarem as atividades, os selecionados participarão de uma capacitação promovida pela SEMEC. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Nova convocação da Secretaria Estadual de Educação e Cultura contempla professores aprovados em processo seletivo. Vamos conferir na reportagem.
A Secretaria de Estado de Administração e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura publicaram no Diário Oficial desta segunda-feira editais convocando 4 professores aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária. As convocações contemplam vagas em Chapuri, Acrelândia e Sena Madureira. Os profissionais atuarão nas áreas de pedagogia, língua espanhola e educação especial. Os candidatos deverão comparecer até o dia 17 de julho nos núcleos de educação de seus respectivos municípios para apresentar a documentação exigida e assinar o contrato. Entre os documentos necessários estão RG, CPF, diploma de formação, comprovante de residência, certidões negativa e atestado médico admissional e comprovante de conta bancária do Banco do Brasil. Para a vaga de professora mediadora da educação especial, também será exigido certificado de formação especificada na área. A SEI informou que demais detalhes sobre a documentação e as declarações obrigatórias podem ser consultadas no portal SEAD e pelos canais oficiais da Secretaria. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 39 minutos. Jovem indígena do Acre integra a delegação brasileira em programa da ONU na Suíça. Jefferson Dourado.
O Acre está representado em um dos principais programas internacionais de formação em direitos humanos para povos indígenas. O jovem Samuel Arara, de 25 anos, foi um dos 9 brasileiros selecionados para participar do programa Bolsas para Povos Indígenas, promovido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Natural de Porto Walter e estudante de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Acre, Samuel está em Genebra, na Suíça, onde participa até o dia 19 de julho de uma série de atividades na sede europeia da Organização das Nações Unidas. Antes da etapa internacional, os participantes passaram por uma formação na Universidade de Brasília, com representantes da ONU, FUNAI, APIB, Unesco, Defensoria Pública da União e outras instituições ligadas à defesa dos direitos indígenas. Segundo Samuel, a oportunidade representa uma conquista coletiva e a chance de levar a voz dos povos indígenas do Acre, da Amazônia e da juventude indígena brasileira para um dos principais espaços de debate sobre direitos humanos no mundo. Ao todo, 37 representantes de 7 regiões socioculturais participam do programa. Durante os encontros, eles discutem temas como proteção dos territórios, preservação das línguas e culturas, participação política e os mecanismos internacionais de defesa dos direitos dos povos indígenas. Ao retornar ao Brasil, Samuel pretende compartilhar os conhecimentos adquiridos com a comunidade, organizações e jovens indígenas, fortalecendo a defesa dos direitos dos povos originários e ampliando sua participação nos espaços de decisão. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
4 localidades rurais do Acre vão receber sinal de internet móvel 4G, ampliando o acesso e a conectividade em áreas afastadas. Quem traz os detalhes é a repórter Dejanaine Oliveira.
Nos últimos 3 anos, mais 4 localidades rurais do Acre passaram a contar com sinal de internet móvel 4G. A iniciativa do Ministério das Comunicações, o MCOM, ampliou a conectividade em regiões afastadas dos grandes centros e faz parte das ações voltadas à inclusão digital no país. Ao todo, 2.902 localidades rurais de todas as regiões do Brasil foram atendidas com a expansão da telefonia móvel. Com a chegada do 4G, moradores do interior passaram a ter acesso a serviços digitais diretamente pelo celular, como plataformas de educação, atendimento em saúde, serviços públicos e operações bancárias. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que levar o 4G para o interior é necessário para ampliar a inclusão digital em todo o país. Ele também destacou que a conectividade também beneficia produtores rurais com impactos na economia local. A região Nordeste lidera a expansão do 4G no campo. Desde 2023, 956 localidades rurais nordestinas receberam cobertura móvel. Na sequência, aparece o Sudeste, com 749 áreas atendidas. O Sul, com 571. O Norte, com 426. E o Centro-Oeste, com 200 áreas rurais atendidas pela tecnologia. Segundo o Ministério das Comunicações, levar internet às áreas rurais envolve planejamento, instalação de infraestrutura, autorização para o uso da radiofrequência e licenciamento das torres de telefonia. A expansão integra compromissos do leilão do 5G e ações coordenadas pelo Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, o GIRED. O MCOM também participa do GIRED, ao lado de representantes da Anatel, radiodifusores e operadoras de telecomunicações. Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanaine Oliveira. Agora são 10 horas e 43 minutos. Olha, falha em equipamentos de captação afeta abastecimento de água em bairros da capital. Quem conta pra gente é o repórter Ivan de Carvalho.
Moradores de diferentes regiões e bairros da nossa cidade enfrentaram problema com a falta d'água nesta segunda-feira, tudo por conta de problema do flutuante instalado no setor de captação da ETA 1. De acordo com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, o SAERB, a equipe técnica retornou ao local e retirou de forma preventiva o equipamento embarcados para preservar a estrutura e evitar danos maiores. O SAERB também esclareceu que, ao contrário de informações divulgadas nas redes sociais, o flutuante não afundou. Agora está em situação de reparos e a estrutura foi recuperada e recolocada em operação. No entanto, durante a retomada dos trabalhos, um dos equipamentos apresentou falha mecânica e precisou ser substituído, o que provocou o atraso na normalização de distribuição da nossa cidade. Ainda segundo o presidente do SAERB, o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa ao longo da semana nas áreas mais afetadas da nossa cidade. Regional como parte alta da cidade, na regional da Sobral e as regiões do Horto Florestal e São Francisco. O órgão informou ainda que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para restabelecer plenamente a operação no mínimo tempo e espaço possível, declarou Enoque Pereira. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Rio Branco terá uma nova empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo. Não haverá aumento do valor da passagem e prever uma transição de até 90 dias para a troca de operação. Tainá Moura.
A Prefeitura de Rio Branco apresentou a nova operação do transporte coletivo da capital. A empresa JTP Transportes de Rondônia será responsável pelo serviço e atuará com uma frota de 120 ônibus, sendo 19 veículos zero quilômetro. A previsão é que esse número chegue a 60 novos ônibus nos próximos meses.
Após esse decreto, a gente lançou um certame emergencial de um ano. Esse certame foi feito as propostas, passou pela Câmara Técnica, da Câmara Técnica passou pelo Conselho Tarifário e de lá surgiu dentro desse certame uma proposta, né, empresas colocaram e a empresa JTP, que foi a empresa que foi selecionada, que apresentou a melhor proposta, né, a única que apresentou e a única que, né, chegou dentro da proposta mais viável para o município de Rio Branco. Estabelecemos prazos, condições, para que no máximo em 60 dias, a gente tenha essa operação aqui.
10 horas 47 minutos. Coletivo Teatro Candeeiro está com inscrições abertas para teste de elenco até 8 de julho. Quem conta pra gente é a repórter Dejanone Oliveira.
O Coletivo Teatro Candeeiro está com inscrições abertas até o dia 8 de julho aqui em Rio Branco, voltadas para maiores de 16 anos que desejam participar do processo de seleção de elenco de duas peças autorais do coletivo das dificuldades de conjugar o verbo amar, de Sami Freitas, O Último Copo, de Luiz Augusto. As audições serão no dia 9 de julho, seguindo as orientações que o participante receberá via e-mail ou mensagem após sua inscrição. De acordo com o coletivo, não é necessário ter experiência para participar da seleção. A diretora do elenco, Jaqueline Chagas, explicou que a chamada do elenco é um processo de experiência que o Candeeiro está idealizando e que todos são muito bem-vindos a se inscrever e a experimentar a prática teatral. Por se tratar de audições às cegas, a diretora optou por não dar mais detalhes sobre as dramaturgias. Entretanto, segundo Jaqueline, o público pode esperar um mergulho profundo nas relações humanas e na própria experiência dentro do teatro, que estão também nos desafiando. As duas peças nasceram dentro do grupo durante a formação da dramaturgia para aperfeiçoar a escrita. Ambas são autorais e exploram diferentes relações humanas. Nascido dentro da Universidade Federal do Acre, a UFAC, em 2016, por meio do curso de artes cênicas, o coletivo Teatro Candeeiro completa uma década esse ano e idealiza uma produção teatral contínua através de produções ligadas à experimentação e criação de dramaturgias regionais. Além disso, também incentiva a produção intelectual nas áreas das artes, principalmente na relação entre memória na construção da dramaturgia. Com informações do Portal Acre, Dejanara Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Gente em debate esporte.
Agora são 10 horas 48 minutos. Vamos falar de esporte? Vamos começar com o Jusa Bispo, direto de Sena Madureira. Sabe por quê? Acreano conquista regional e pode integrar a seleção brasileira de taekwondo. Quem traz os detalhes é ele mesmo. Josa, bom dia.
Muito bom dia, Damião, e ouvintes do Gente em Debate. É, o esporte de Sena Madureira voltou a ganhar destaque em nível regional. O atleta Juan Marlon, de apenas 15 anos, conquistou o título da Copa Regional Norte de Taekwondo, né, 2026, na categoria juvenil até 63 quilos. A competição foi realizada em Porto Velho, Rondônia, reunindo atletas de vários estados da região. Com a vitória, Juan alcança um importante marco na carreira e garante classificação para o Grand Slam de Taekwondo, competição que definirá vagas na seleção brasileira da modalidade. O resultado representa mais um passo na trajetória promissória do jovem esportista. Integrante da equipe Fábio Creu, Juan é treinado pelo professor Léo do Hip Hop, que tem desempenhado um papel fundamental em sua preparação. O título reforça o crescimento do Taekwondo em Sena Madureira e evidencia o potencial dos atletas do município em competição de alto nível. Mesmo com a pouca idade, Juan já acumula importantes conquistas no esporte, construindo uma trajetória marcada por dedicação, disciplina e excelentes resultados nos tatames. Filho do músico Marquinho da Matéria e da professora Rani, o jovem atleta recebe o reconhecimento da família, amigos e da comunidade Sena Madureirense, que comemora mais uma conquista. Agora, a expectativa é voltada para o Grand Slam, onde Juan terá oportunidade de disputar uma vaga para representar o Brasil para representar o Acre, o Brasil, na seleção brasileira de Taekwondo. É, são essas as notícias de hoje. Aqui de Sena Madureira para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora, direto da Central de Esportes, ele está chegando. Alberto Casas, muito bom dia. Alberto, vamos iniciar falando, já que ontem não tivemos aqui o Gente Debate, eu quero falar da eliminação da seleção brasileira. Brasil não consegue passar das oitavas de final da Copa do Mundo e cai diante da Noruega, né? Que coisa, hein?
Muito bom dia, bom dia. Daniel, bom dia, ouvintes do Gente Debate. Falar do Brasil já não é passado, né? Foi domingo, né? Mas como não teve ontem.
Pois é.
A situação do Brasil é que falta garra.
Faltou vontade, né?
Né? Porque nós tivemos as oportunidades de fazer os gols, não fizemos.
Poderia ter matado na cobrança de pênalti.
Poderia ter feito gol, o segundo gol com o Endrick, poderia ter feito tudo, porque mudaria a história do jogo se faz 1-0. Porque aí a Noruega teria que vir para cima, se abrir e não jogar com aquele espaço que teve, porque se você pegar os números... A Noruega hoje teve 70% de posse de bolas, o Brasil 30%.
O Brasil não conseguia marcar os caras.
Só que aquele toque de bola não objetivo, que era toque por lado, né? Mas mesmo assim...
Cansando a outra equipe, mesmo cansando assim, o Brasil.
Ficava com a bola, exatamente. Então, se aperta a marcação, era outra história. Mas agora, águas passadas, vamos pensar em 2030, porque a maioria desses jogadores aí estão pendurados as chuteiras para a seleção.
Verdade. Agora falando, tem sequência, né? Na verdade, a gente está falando da sequência, mais uma sede foi eliminada, né? Os Estados Unidos ontem foi eliminado da Copa. Terceira sede eliminada, pois é.
Exatamente, terceira sede, primeiro foi o Canadá, depois o México, agora os Estados Unidos. Ontem Portugal também, rapaz.
Foi, voltou.
45 minutos do segundo tempo, a Espanha fez o gol da vitória 1-0 e despachou Portugal. E o Cristiano Ronaldo também se despede da Copa sem ter Copa do Mundo no seu currículo.
Rapaz, ele e Neymar não conseguiram vencer uma Copa.
E mesmo com a interferência do Trump, presidente dos Estados Unidos, em liberar o jogador que estava aí, o Bungalow, né? Nome do jogador. Jogador que estava suspenso, cartão vermelho, uma falta igual que o Messi fez, está passando agora. É o Balogun, isso. Nesse momento está entrando em campo aqui.
Argentina, né? E Egito.
Exatamente. E Estados Unidos e Bélgica. A Bélgica fez 1-0 logo, Estados Unidos chegou a um empate, aí depois a Bélgica deslanchou, fez 4-1. Agora o meme das redes é o seguinte: o Trump tá ligando pro Infantino.
Pra quê?
Pra anular o jogo.
Aí vai,
os quatro
vai.
Gols foram irregular.
Quatro, meu amigo. Tem jeito não. Não há interferência ali, não. Agora, Alberto,
você viu o tamanho da lambança do goleiro dos Estados Unidos ontem?
Rapaz, ele falhou feio,
não,
né?
Não, ele foi, dominou a bola e tal, quando quis sair, aí o cara chegou, ele tocar no pé do outro. Eu só,
aí fica fácil.
O zagueiro assim, se atrapalhou tudo pra tirar a bola.
Aí fica fácil. Falha do goleiro. Agora, esse jogo aqui, Argentina e Egito.
Daqui a pouquinho.
Nós estamos aqui acompanhando as imagens.
Daqui a pouquinho teremos aqui Argentina e Egito valendo aí pela Copa do Mundo, né? E um dos dois vai pra casa, né?
É.
Ou o Salah ou o Messi.
É, rapaz, tem muito, o brasileiro hoje tá torcendo para o Egito.
É, que a Argentina, se a Argentina já tem Copa, né?
É, já tem.
O Egito não tem.
Agora também tem muito brasileiro que torce pelo futebol bonito, né?
Sim.
Ah, o futebol do Messi. O Messi já tá apresentando um futebol nessa Copa, eu acho que ele tá jogando melhor do que Copas anteriores, ele tá marcando.
E quem tem TV aí pode ligar porque já está, né? Já está.
5 minutos da bola rolar.
É, tá ali, já estou naquela bola.
É os
momentos iniciais.
Protocolo,
aí,
né?
É o protocolo dos momentos iniciais desse jogo entre Argentina e Egito, onde tem de um lado Messi, que é o capitão, do outro lado Salah, que também é o capitão. E vamos ver aí como vai ser o desempenho, porque essa Argentina aí, ela se complicou com o Cabo Verde.
Sim, quase perde.
Exatamente, com o Cabo Verde ali se complicou.
Se o Egito jogar um pouco que o Cabo Verde jogou, é perigoso.
Aí você vê a diferença, o Cabo Verde não tinha nada a perder e se atirou, foi pra cima. Né? Tomou 1-0, fez 1-1, tomou 2-1, fez 2-2, e tomou o terceiro gol já nos minutos finais.
Na prorrogação.
É, na prorrogação, exatamente. E ficou aí como a sensação da Copa, né? Primeira vez que disputou uma Copa do Mundo.
O vovô...
o Vozinha.
O Vozinha foi o cara do né? A surpresa da Copa. O Vozinha.
Foi, Vozinha.
Agora, Alberto, tem a Argentina e tem Colômbia. Essas...
Duas
sul-americanas só, né? A Colômbia vai jogar com a Suíça, né? Mais tarde.
Esse jogo é mais tarde, a parte da tarde, né? Às 15 horas. E Suíça e Colômbia, dois sul-americanos aqui. Tem Argentina e tem Colômbia. Agora com dois ali, um do Oriente Médio, outro da Europa.
Da Europa. Eu acho, olha, tá assim...
Pode passar as duas do continente americano?
Pode passar, tem França, né?
É, exatamente.
Tem
aí,
França aí.
A França já tá classificada, né?
A França jogando o que eles estão jogando, já é um time que é favoritíssimo para chegar na final da Copa.
Aí vamos esperar, porque tá nesse momento cantando o hino nacional, né? Esse telão aqui é bom de assistir, né?
Opa, aqui você trabalha assistindo.
E aí, meu amigo, vamos esperar para ver. Damião,
e
saiu, né? Já tava, só imprimimos agora, mas a tabela do Campeonato Acreano de Profissional Série B, que começa dia 11 de agosto. Né, as equipes já começam a trabalhar. O Atlético Acreano enfrenta o Nauas no primeiro jogo, numa terça-feira, dia 11 de agosto, às 16h45, com transmissão da Rede Pública de Comunicação. Esse jogo aqui, toda terça-feira, né, vamos transmitir somente o primeiro jogo. Segundo, tem às 19, Andirá e Plácido de Castro. Então, essa é a primeira rodada, os quatro clubes vão estar em movimentação. Esse Andirá, que... era para começar a trabalhar hoje, mas vai ter uma conversa do presidente com o técnico, talvez sexta-feira tenha aquela conversa definitiva e na segunda comece para valer aí já a sua preparação, né? Dia 13, portanto, pode começar aí dia 13 a sua preparação. E o Andirá, é bom que você diga que está tendo o apoio aí das equipes da primeira divisão. Quem? Rio Branco cedeu 3 dias da semana o estádio José de Melo para que o Andirá faça sua preparação. E o Independência cedeu mais 2 dias, ou seja, o Andirá tem agora 2 locais fixos aí para trabalhar, né? 3 dias no Rio Branco, 2 dias no Independência, tá certo? E aguarda alguns jogadores terminarem o sub-20, né? Do Santa Cruz, que vão integrar esse elenco sub-23 do Morcego. Como também alguns jogadores do Independência e do próprio Santa Cruz irão integrar o elenco do Atlético Acreano.
Muito bem.
Né? Então, essas informações aqui dentro do Gente Debate é nesta terça-feira, dia 7 de julho de 2026.
O tempo tá voando, Alberto.
Ah, exatamente. Eu volto daqui a pouco dentro do Lance Esportivo e vai começar em um minuto o jogo Argentina e Egito.
Você, hoje eu sou faraó. Vou torcer para o Egito. Eu espero que o Egito vença. Mas se o Messi jogar bem também, que vença o melhor, tá bom? Agora são 10 horas e 59 minutos. Vamos faturar na sequência. Fale em equipamento de captação, oferta, abastecimento de água em bairros de Rio Branco. Rio Branco terá uma nova empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo. E já no próximo bloco, motorista morre ao colidir moto em caminhonete no interior do Acre. Grupo é preso após roubo em quiosque em Cruzeiro do Sul. Voltamos já!
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Muito bem, de volta, 11 horas e 3 minutos. Estamos de volta e nós já vamos iniciar esse bloco indo aos nossos correspondentes.
notícias do interior.
Chegando ele, sabe quem é ele? É o senador, popular senador lá do Juruá. Donato Costa trazendo as informações ao vivo. O Hospital do Juruá reforça a UTI com novos equipamentos para reabilitação de pacientes. Donato, bom dia. Seja bem-vindo ao Gente Debate de hoje.
Muito bom dia para você, meu caro. Bom dia para a nossa PK, como diz o Márcio Roberto, a Thaís Caroline. Grande abraço para vocês, meu querido amigo Damião Viana. Quero te mandar um abraço especial, agradecer pela parceria que fizemos aqui na transmissão da Esporte Juruá, ao lado do Ivan de Carvalho, do nosso diretor Jefferson Dourado, da Ângela Vila Nova, né, do Francisco Pereira e também do Cleiton Rocha. Realmente foi muito gratificante a gente poder ter estado juntos aí durante esses 6 dias de cobertura da nossa Esporte, graças a Deus foi um grande sucesso. Mas é verdade, meu caro Damião Viana, a saúde da região do Juruá ganha importante reforço. O Hospital Regional de Cruzeiro do Sul vai ampliar a estrutura da sua unidade de terapia intensiva UTI, com a chegada de novos equipamentos voltados para a reabilitação de pacientes internados. A autorização para a compra foi publicada oficialmente na última terça-feira, dia 7 de julho, no Diário Oficial do Estado. Ao todo, o investimento inicial é de R$ 47.162,00 por meio de dispensa de licitação. Os recursos foram autorizados pela Associação Nossa Senhora da Saúde, a ANASAL, que é a entidade responsável pela administração da unidade hospitalar. Com esse dinheiro, o hospital vai adquirir 3 suportes fundamentais para o tratamento fisioterapêutico: um ventilômetro mecânico portátil que monitora a capacidade respiratória, um guincho hospitalar para movimentar pacientes com mobilidade reduzida de forma segura e um aparelho de eletroterapia multicanais. De acordo com a administração do hospital, esses novos aparelhos vão dar um suporte muito maior para as equipes multiprofissionais, ajudando diretamente na recuperação clínica de quem está em estado grave. Vale lembrar que o Hospital Regional do Juruá é a grande referência em atendimento de média e alta complexidade na região, recebendo pacientes de municípios aqui do Vale do Juruá e também, né, da região do Amazonas, dentre eles as cidades de Guajará, Eirunepé e Ipixuna. Falando sempre com muita alegria para o Sistema Público de Comunicação do Acre de Cruzeiro do Sul, Donato Costa.
Muito obrigada, Nonato Costa. Um abraço, meu amigo, nosso correspondente do Juruá. Aqui houve uma reclamação, tá? Porque ele apresentou a Expo Juruá ao lado da Damião Viana e ele não mandou um alô pra mim nenhum dos dias de transmissão. Então ele tá se redimindo, só pra explicar. Então vamos seguir? Pesquisa da Fiocruz abre caminho para vacina universal contra a malária. João Barbosa vai trazer as informações.
Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz identificaram um conjunto inédito de fragmentos de proteínas do Plasmodium, gênero de parasitas que causam a malária, que podem favorecer a produção de imunizantes mais eficazes contra a doença. O estudo, publicado nesta quarta-feira na revista Nature, investigou como o sistema imunológico reconhece o parasita e o papel dos chamados linfócitos TCD8, células de defesa capazes de identificar e destruir diretamente as células infectadas. A coordenadora do estudo e pesquisadora da Fiocruz Minas, Caroline Junqueira, explica como essas células atuam.
Quando tem esse contato entre o linfócito e a célula infectada, esse linfócito TCD8 liberam moléculas que vão matar essa célula. Os fragmentos que nós identificamos de proteínas, eles ficam bem ali nessa região do contato. Então, cada linfócito TCD8 reconhece um tipo de fragmento apenas de proteína. É como se fosse um endereço. Ele só vai naquelas células que têm aquele endereço especificamente.
Em etapas, foram analisados primeiro os peptídeos, pequenos fragmentos de proteínas do parasita localizados na superfície das células infectadas e reconhecidos pelos linfócitos. No total, foram identificados 453 peptídeos, derivados de 166 proteínas do parasita. Após análise, descobriu-se que a maioria eram proteínas conhecidas como housekeeping, essenciais para a sobrevivência do parasita e presentes em todas as fases da vida em diferentes espécies. Na etapa de testes de resposta imunológica, em humanos naturalmente infectados, infectados experimentalmente e animais, tanto primatas quanto camundongos, verificou-se que os linfócitos reagiram às células infectadas de 5 espécies de Plasmodium. Para Caroline Junqueira, isso mostra um potencial dos linfócitos TCD8 de reconhecer e eliminar diretamente células infectadas.
Finalmente, a gente também conseguiu desenvolver duas vacinas bem preliminares nesse trabalho, mostrando o potencial protetor dessa vacina contra a malária. Hoje, a gente já tem outro estudo que a gente pretende submeter ainda esse ano, que a gente conseguiu formular uma vacina ainda mais eficaz e com um potencial enorme de proteger contra diferentes espécies e nos diferentes estágios do ciclo celular do parasita.
Segundo a pesquisadora, as vacinas disponíveis atualmente contra a malária não compreendem tantas espécies do parasita. Além disso, os imunizantes têm eficácia parcial, pois atuam na fase inicial da infecção e a proteção tende a diminuir com o tempo. No entanto, apesar dessa nova possibilidade de imunização, ainda é preciso realizar outras etapas de validação e testagem clínica antes da real produção de uma vacina.
Agora são 11:10. 11:10.
Gente em debate segurança.
Foragido da Justiça de São Paulo por assalto a banco é preso em Rio Branco. Estava na academia, né? Vamos conferir na reportagem, Ronaldo Duarte.
O foragido da Justiça de São Paulo, Jonathan de Lima Pereira, de 35 anos, natural de Araraquara, São Paulo, foi preso no início da noite de segunda-feira, no estacionamento de uma academia localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Jardim Manuel Julião, em Rio Branco. Segundo informações da Polícia Civil, Jonathan constava na lista de procurados da Justiça do Estado de São Paulo e considerado de alta periculosidade. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de assalto a banco. A prisão ocorreu após um policial civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que estava na academia treinando, reconheceu o foragido enquanto realizava atividades físicas. O agente acionou imediatamente os colegas de plantão e passou a monitorar discretamente os passos do suspeito até que ele deixasse o estabelecimento. Assim que Jonathan saiu da academia e chegou ao estacionamento, as equipes realizaram a abordagem e deram cumprimento ao mandado de prisão, sem que houvesse resistência. Após a captura, o foragido foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, DEFRA, onde permanece à disposição da Justiça. O preso será encaminhado ao Estado de São Paulo, onde responderá os procedimentos judiciais relacionados ao mandado de prisão expedido contra ele. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:12, 11:12. Para você que está ouvindo Gente em Debate, que não está acompanhando o jogo da Argentina e Egito, aí tá com quase 11:00, 0-0, viu? 0-0. A gente vai estar passando.
Já entra um gol nessa
vamos,
Argentina.
Vamos trazer aqui. Quando sair um gol, eu vou avisar pra você, tá bom? Se sair
no
gol.
Grito. Hã? No grito.
Se sair gol, eu vou dizer gol. Tá bom? Por enquanto, Argentina e Egito segue 0-0. Pra você que não tá assistindo pela televisão, está ouvindo no rádio, né? Ou no seu carro aí, circulando nas ruas da nossa capital, ou em qualquer parte do Acre, ouvindo aí a Aldeia FM, ouvindo a Difusora Crena. Vamos seguir com segurança pública, meu caro Márcio Alberto. O adolescente sofre queimaduras graves após suposta tentativa de feminicídio em Cobirra. Roseli Farrapo traz os detalhes.
Um adolescente de 16 anos sofreu queimadura de terceiro grau em grande parte do corpo após uma suposta tentativa de feminicídio registrada na madrugada deste domingo em Cobija. De acordo com informações preliminares obtidas por testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma discussão com seu companheiro, um adolescente de 17 anos. Durante o desentendimento, o jovem é apontado como suspeito de ter jogado gasolina sobre o adolescente em seguida provocado as chamas. A jovem sofreu queimaduras graves em diversas partes do corpo e precisou receber atendimento médico de urgência. O adolescente suspeito foi apreendido pelas autoridades e o caso passou a ser investigado pela Unidade Especializada de Combate à Violência, além do Ministério Público Boliviano. As autoridades deverão aprofundar as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e confirmar a dinâmica dos casos. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Polícia Civil do Acre apreende mais de 21 quilos de skunk escondidos em portas de veículos transportados por cegonha na BR-364. Marcelo Torres.
Nesta terça-feira, dia 7, a Polícia Civil apreendeu mais de 21 quilos de skunk durante uma ação realizada na BR-364 em Rio Branco. A operação foi